nós vamos tratar sobre este tema. Todas as coisas trabalham para o nosso bem. O nosso texto base está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Às vezes vocês vão observar que eu olho um pouquinho para cima, é porque eu coloquei um monitor acima do meu celular. Eu estou gravando com um celular. Como eu disse a vocês, nós estamos improvisando. E eu espero que você entenda alguma falha técnica. Eu não sou finalizador de vídeo, eu nunca mexi com isso, estou aprendendo, estou lutando porque eu quero deixar a palavra de Deus em seus corações. Vamos ler então Romanos capítulo 8, verso 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Vamos ler de novo? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Então vamos lá. Nós sabemos que a vida não é fácil. A vida ela é cheia de problemas e como é difícil encontrarmos soluções para todas as nossas dificuldades ou complexidades. Vez ou outra, nós temos que enfrentar doenças, problemas ou questões financeiras, perda do emprego, inimizades, falsos amigos, morte, enfim, a morte de um ente querido, de um conhecido, de alguém que estimamos. Então, a morte vem para um familiar ou não, e nós gostamos daquela pessoa e sentimos muito. Então, chegamos à conclusão que não há como evitarmos situações amargas. E, usualmente, geralmente, essas situações nos amarram. É verdade ou não é? Essas situações costumam nos amarrar, nos abatem. E, muitas vezes, elas tentam roubar a nossa esperança. No entanto, para que a nossa esperança em Deus continue real, nós precisamos crer de todo o coração nas palavras que o Espírito Santo de Deus colocou na mente do nosso querido apóstolo Paulo. Então, Paulo está dizendo que Deus, Ele está agindo constantemente em nossas vidas. Só que há um detalhe. Ele não age só nos momentos bons. Ele age tanto nos bons momentos como nos maus momentos. Mas, Walter, Deus age nos maus momentos? Claro que sim. Ele até os permite. Portanto, independente da situação em que nos encontremos, o Senhor sempre está fazendo algo de bom. Mesmo que suas ações fujam dos nossos olhos. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que nós não as percebamos. Percebamos o quê? As suas ações. Deus está sempre agindo. Então, eu quero ler novamente o nosso texto base, colocando alguns comentários dentro deste verso, para que você entenda melhor a abrangência, o entendimento do nosso querido apóstolo e irmão Paulo. Romanos 8, 28. Pois sabemos, isto é, já adquirimos o conhecimento. Repare, Paulo diz, nós já adquirimos o conhecimento. Pois, já que adquirimos o conhecimento, que conhecimento? Que Deus age, que Ele atua nas diferentes ou várias situações de nossas vidas. E, por isso, é isso que ele quer dizer, todas as coisas trabalham juntas para o bem, isto é, para uma vida saudável e útil, tanto espiritual como moralmente falando, daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus, isto é, daqueles que nele, em Deus, têm prazer ou que se satisfazem nele, se sentem satisfeitos nele. Deus espera que você o ame. E como que você prova que o ama, que você ama a Deus? A prova é que você se sente satisfeito nele, você tem prazer nele, você tem prazer em ouvi-lo, você tem prazer em obedecê-lo. Então, aqueles que se satisfazem nele, isto é, quem são essas pessoas que amam a Deus? São aqueles a quem ele, Deus, chamou, isto é, ele selecionou. Ele não apenas selecionou, ele não apenas escolheu, mas ele também designou, deu uma missão a essas pessoas, deu um caráter a essas pessoas. Que caráter? Um caráter que funcionará de acordo com o seu plano. Que plano é esse? Esse plano é uma apresentação de um propósito divino. Deus quer realizar determinadas coisas em tempos específicos. O que Deus está querendo realizar agora? Nós sabemos. A igreja precisa ser fortalecida, ela precisa abrir seus olhos. O mundo que nós estamos vivendo precisa conhecer Jesus, porque todas as respostas estão em Cristo. Olha as confusões ideológicas, políticas, sociais, econômicas que estão acontecendo em nosso mundo. Nós já sabíamos disto há muitos anos atrás. Então, o que nós precisamos fazer? Agirmos à semelhança de Jesus, porque é a única maneira de expressarmos o plano de Deus. Diante daquilo que lemos, precisamos constatar algumas coisas. Primeiro, sabemos que Deus está trabalhando em cada situação que passamos ou que enfrentamos, seja ela agradável ou não. Você sabe isso? Você tem consciência disto? Deveria ter, porque é isto que Paulo diz, pois sabemos, isto é, já adquirimos o conhecimento que Deus está trabalhando em cada situação que passamos. Mas, ou então, qual é a finalidade desse trabalho divino em nossas vidas? Tem que ter alguma finalidade, tem que ter algum propósito. Deus quer que nossas vidas sejam saudáveis, como eu disse, espiritual e moral. Para o quê? Para que nós sejamos úteis aos seus propósitos. Então, Deus quer que nossas vidas sejam saudáveis. E, por conseguinte, uma vez que ela é saudável, seremos úteis aos seus propósitos. Porém, esse processo de saber que Deus está agindo em cada situação e que nós precisamos receber o seu trabalho em nós para que sejamos saudáveis e úteis aos seus propósitos, só acontece na vida daquele que tem prazer em Deus, daqueles que se satisfazem nele, isto é, na vida daquele que o ama ou daqueles que o amam. A pessoa que não se satisfaz em Deus é porque não deseja se comprometer com Ele ou não está comprometida com Ele. Deus, para esse tipo de pessoa, é uma ameaça. Que tipo de ameaça? É uma ameaça aos seus prazeres pessoais. Por isso é que essa pessoa não se compromete como deveria com Deus. Em função disso, em função de sentir que Deus é uma ameaça, em função de satisfazer-se com seus prazeres pessoais, esse tipo de gente sequer pensa que existe na sua vida algum propósito divino. Ele não está nem aí. Portanto, ele não se rende de forma alguma a Deus, a fim de que ele revele os seus planos ao mundo. Ele não quer ser usado. Ele vai à igreja, porque isso é curioso. Ele acredita em Deus. Frequenta suas igrejas, ou sua igreja, porque geralmente essas pessoas vão em mais de uma igreja. Mas continuam espiritual e moralmente fracos, pobres, frágeis. Eles não crescem, eles não evoluem, eles não mudam. Para dizer a verdade, entre os seres humanos, e nós, logicamente, nos incluímos nessa classe, espiritualmente e moralmente, mesmo os que amam a Deus, são fracos. Nós somos tendenciosos. Nós estamos sujeitos ao pecado. Somos frágeis, falhamos. Por isso, nós precisamos viver a vida com muita atenção, para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Como eu disse no início, a vida é muito complicada. E quando nós enfrentamos situações complexas, difíceis, sequer sabemos como orar. Nós não sabemos como orar. Qual é a nossa primeira iniciativa na oração? Deus, olha a situação em que estou, me livra deste problema. Eu estou doente, me cura, ó Senhor, me livra dos meus inimigos. É isso que nós pedimos. Isto é errado? Claro que não. O apóstolo Paulo, este mesmo que escreveu Romanos, e através do qual estamos aprendendo este texto bíblico, ele pediu a Deus para que o livrasse do espinho na carne. Mas o que Deus lhe disse? O que Jesus lhe disse? Paulo, não vou livrá-lo, não. A minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. E Paulo aprendeu isso. E ele chegou a dizer que quando estou fraco, então estou forte. Por quê? Ele não agia pelo seu poder pessoal, mas ele passava a depender do poder divino. É isso que nós precisamos aprender, a depender do poder divino. Queridos, eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Ao longo da minha vida, eu podia ter muito dinheiro, mas eu não quis. Eu não quero isso. Eu quero falar a verdade. Eu quero ensinar a verdade, eu quero ensinar a palavra de Deus. Eu quero que Deus honre a minha vida como Ele tem feito, apesar de eu tê-lo desonrado muitas vezes, como você fez. Mas nós queremos ser pessoas que Ele possa olhar e estender sua mão e dizer: Ele está se esforçando, Ele está me dando prazer. É isso que eu quero. E é isso que eu desejo a você. O nosso texto base que nós lemos, ele tem no seu início uma conjunção. Na gramática portuguesa, qual é? Pois. E o que isso significa? Pois tem o mesmo sentido de porque, então. Então ele diz, então sabemos, porque sabemos, pois sabemos. Significa que este verso de Romanos 8, 28 está ligado a um contexto, a uma ideia muito maior. E isso é que nós precisamos descobrir. Eu não sou nenhum professor de teologia, sou apenas um estudante da Bíblia inveterado. Tenho estudado a Bíblia por mais de 40 anos e reconheço que tenho muito que aprender. Muitas ideias que eu tinha, eu mudei porque fui aprendendo. E é assim que tem que ser. Então, Paulo, quando usa essa conjunção pois, porque ou então, é porque ele quer trazer uma explicação a uma verdade anterior. Qual é esta verdade? Esta verdade está nos versos de Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, que nós vamos ler agora. Vamos ler. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, na nossa fragilidade. Ele se inclui. Ele diz que é fraco. Ele não está dizendo que é forte, gigantesco, um paredão. Ele não está dizendo que é como a rocha de Gibraltar na entrada do mar Mediterrâneo com o Oceano Atlântico. Não, ele é frágil, como qualquer um. E então ele usa de novo uma conjunção pois, para explicar a nossa fragilidade. Qual é? Não sabemos como devemos orar. Está vendo? Nós não sabemos como devemos orar. Há pessoas que acham que sabem como orar em qualquer situação. Paulo diz, nós não sabemos como orar. E por isso o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Mas então ele diz, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, isto é, ele vai nos ajudar com dores, com muitas dores, com muito sofrimento. Pede a Deus em nosso favor. Muitas vezes nós estamos numa situação, como eu disse, estamos pedindo, Deus, me livra do meu adversário, me livra do problema, mas o Espírito de Deus está intercedendo com muito fervor e muita dor, com muito sofrimento por nós, porque não sabemos como orar. Verso 27. Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. O Espírito Santo é Ele mesmo. Deus quer nos harmonizar aos seus planos. Deus quer nos incluir nos seus planos. E muitas vezes o que nós estamos pedindo é para excluir essa inclusão. excluir de nossas vidas a inclusão divina. Nós não queremos o plano divino. Aí Paulo continua. Porque o Espírito pede em favor do quem? Ou de quem? Do povo de Deus. E pede como? De acordo com a vontade de Deus. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho sobre esse texto. Mas o que ele nos ensina? O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, ou em nossa fraqueza. Mas por que ele faz isso? Porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como seria conveniente. Ou seja, nós não sabemos como orar a vontade de Deus. Nós não conhecemos a vontade de Deus. Por isso que é importante que nós creiamos, tenhamos plena convicção de que o Espírito Santo habita na vida daquele que ama a Deus, naquele que tem prazer, que se satisfaz nele. E conhece essa pessoa profundamente. Deus sabe. Não é porque você está pedindo algo que Deus não quer, que você não presta. O seu coração é dele. Simplesmente você não sabe como orar de acordo com a vontade de Deus. Ora essa, qual é o problema? Paulo pediu que Deus o livrasse do espinho na carne, e ele orou 3 vezes, mas essa não era a vontade de Deus, e por acaso ele sabia? Não, ficou sabendo depois, quando Jesus resolveu falar para ele. Então o Espírito Santo procura ajudar essa pessoa no quê? A se submeter à vontade de Deus e a crer, como também reconhecer a sua ação ou ações na sua vida, naquele momento específico. Percebe ou não? Então, procure entender. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fragilidade, porque nós não sabemos como orar à vontade de Deus. Mas ele nos conhece profundamente, e ele sabe que pode contar conosco, mesmo que nós estejamos pedindo algo que não seja da vontade de Deus, mas o nosso coração está determinado a se render a Deus. Então ele nos ajuda a nos submetermos a ele, com toda a fé e reconhecimento de suas ações. Além do mais, há mais 2 verdades ditas por Paulo. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis em favor do povo de Deus. Isto é, ele sofre para que o povo de Deus se submeta aos planos do nosso querido Senhor, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ele quer. A oração do Espírito Santo sempre é segundo a vontade de Deus. E nós precisamos crer. Por isso, todas as coisas, por isso, então, porque, pois, todas as coisas trabalham juntas para o bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados e designados para revelar os seus propósitos. Entretanto, esse verso 28 revela mais alguma coisa, tendo como base o seu contexto posterior, que é o verso 29. Vamos ler o verso 29. Então já vimos que o Espírito Santo nos auxilia. Agora, ele também nos levará a uma outra grande verdade. Vamos ler. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou. Separou para o quê? A fim de se tornarem parecidos com o seu filho. Quem é o seu filho? Jesus. Ele fez isso para que o filho, no caso Jesus, fosse o primeiro entre muitos irmãos. O exemplo, o padrão a ser seguido. É a ele que nós devemos seguir. Ele é o primeiro. Devemos olhar sempre para ele. O trabalho de Deus em nossas vidas, em todas as situações, é que sejamos parecidos com Jesus em toda a nossa maneira de agir. Pois foi para isso que nós fomos escolhidos e selecionados por Deus. Então, um dia Deus olhou para a sua vida e disse: filho ou filha, vem para mim, porque eu quero designá-lo ou designá-la, eu quero lhe dar um caráter de vida, a fim de que você possa agir à semelhança de meu filho Jesus, para que eu revele, tanto à igreja como ao mundo, os meus propósitos. No entanto, eu ouço muitos cristãos e até mesmo pregadores que, quando citam Romanos 8:28, eles transformam esse versículo em uma ponte que tenta conduzir as pessoas a uma vida cheia de vitórias e de situações de bem-estar. Eu creio que você já ouviu isso. Basta alguém chegar: ah, eu estou com um problema sério. Calma, todas as coisas cooperam para o bem. Você vai ver a vitória que Deus vai te dar. Você vai ver a sua vida, Deus vai te abençoar financeiramente. Deus vai abrir as portas. Mas Paulo, o nosso querido, verdadeiro apóstolo, porque eu não ponho muita confiança nos que estão por aí, não. Eu duvido que até muitos deles viram Jesus. Paulo não está falando sobre isso. Paulo não está dizendo que você vai ter vitórias sobre vitórias. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, ou todas as coisas trabalham juntas com a finalidade de produzir o bem como alvo divino em nós, o que é? Sermos parecidos com Jesus. Aprendermos a ser auxiliados pelo Espírito, a confiarmos na soberania divina. Parecidos com Jesus, tanto em pensamentos, sentimentos, palavras e ações, a fim de sermos úteis no trabalho para a implantação e propagação do reino de Deus sobre a terra. Então não está falando de vitórias e de bem-estar. Me desculpe, você gosta de ouvir a verdade? Aí está. É só olhar o contexto. Contudo, vou voltar à questão. Como saber se estamos orando de acordo com a vontade de Deus? Não sabemos. Nunca sabemos. Dificilmente sabemos. No domingo passado, eu citei a oração de Jesus no jardim do Getsêmani. Você se lembra? Mateus capítulo 26, 39. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Isso explica muito bem o que eu estou falando para você. no contexto de Romanos capítulo 8, 28, versículos 26 e 27. Como eu já disse, Deus não nos pune, não nos castiga, não nos rejeita por pedirmos a Ele que nos livre dos infortúnios, e muitas vezes seremos atendidos, e somos atendidos. Deus é bom. Mas, noutras circunstâncias, Ele espera que respeitemos a sua soberania, sua vontade e os seus planos. Talvez você esteja pedindo que Deus o livre de uma situação que incomoda profundamente a sua alma, a sua mente. Porém, não cometa o erro que de muitos tentar determinar a Deus acerca de como Ele deve agir. Há pessoas que dizem, eu determino. Isso não encontra, não tem base bíblica. Nós não encontramos bases bíblicas ou base bíblica para esse tipo de comportamento ou pronunciação. Quando Jesus estava no Getsêmane e ele orou, ele sabia muito bem o que esperava, o que estava por vir. Ele sabia que ia sofrer na cruz, ele sabia que iria ser abandonado por Deus. Porém, Jesus ele veio como o Deus encarnado, e vivendo como o homem, em cada ação dele, existe um exemplo a ser seguido. E nós precisamos aprender com ele. E aí está. Ele estava dizendo o quê? Uma tristeza invadiu meu coração. Eu sempre sirvo a Deus com alegria, mas diante de um fato tão horroroso, tão tenebroso, a tristeza veio lutar dentro de mim contra a alegria, contra a minha satisfação em Deus, contra o meu prazer em Deus. Então, o que é que Jesus está ensinando? Que nós precisamos aprender algo importante: lutar contra a tristeza, que luta contra o desejo de fazermos a vontade de Deus com alegria. Deu para entender? O importante é lutar contra a tristeza, que luta contra o desejo de fazermos a vontade de Deus com alegria, com prazer, com satisfação. Deixe-me explicar. Há pessoas que às vezes me procuram, e elas explicam o que estão passando, esperando que eu faça uma oração, e por meio da oração tudo então se resolva. Alguns vêm de alguns lugares que eu não sei da onde, e dizem assim, Walter, você pode fazer uma oração especial, como se ela fosse o quê? Presidente do Reino de Deus? Ou então alguns dizem assim, faça uma oração forte. Não existe isso, oração especial, oração forte, essas coisas não existem. Mas elas dizem assim e declaram, faça uma oração porque eu creio no poder de Deus, eu creio no poder da oração. Mas eu digo, antes de orarmos, considere os teus procedimentos. E quando eu começo a falar sobre como ela deve agir, biblicamente falando, sabe o que invade o coração delas? Tristeza. E com certeza elas vão me deixar ali, sairão da minha presença e vão procurar uma outra pessoa que ore por elas, que dê a elas o quê? A oração especial, a oração forte. Não é? Gente, você ama a Deus e tem prazer nele. Muito bem. Então você está diante de uma situação adversa, terrível, triste. Correto. É natural que a tristeza venha, porque ela quer cegar você. O espírito deste mundo não quer que a glória de Cristo brilhe nos seus olhos. E então ele quer afundar você na sua tristeza. Fazer como Adão. Ele errou, foi se esconder. Está triste, deprimido, assustado, medroso. Não é para menos. Então Deus vem procurá-lo. Devolver a Adão a alegria. Agora ele vai ter que viver de uma outra maneira, com a consciência. Ele sai do estágio da inocência e passa a viver pelo estágio da consciência. Agora você vai aprender, Adão, que você tem que ser responsável pelos seus atos. É isso. Não é só receber oração. Você tem que aprender as responsabilidades dos seus pensamentos, das suas palavras, dos seus sentimentos, das suas atitudes. Você tem que ser um exemplo a cristãos, que eles não se preocupam em dar um bom exemplo. E então eles não conseguem viver para Deus. Quando nós estamos com muita fome e sentimos o aroma, o cheiro dos temperos, nos aproximamos da mesa onde a comida está colocada, está posta. Como nós fazemos isso? Com alegria, chegando assim, é hoje, hein? É hoje, hein? Por que fazemos isto? Porque sabemos que depois da refeição, nós nos sentiremos satisfeitos. E o que Jesus ensinou sobre a vontade de Deus? Sobre aqueles que têm o desejo de fazer a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, está escrito o seguinte. Vamos ler. Felizes, isto é, bem-aventurados, as pessoas que têm fome, isto é, que têm um desejo ardente, e que têm sede, isto é, que sentem a ânsia ou a dolorosa necessidade de fazer a vontade de Deus. Lembra que o Espírito Santo intercede por nós com dores, com gemidos, por quê? É só assim que a vontade de Deus é feita, meu querido. Ai, eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus. Vai enganar outro. A vontade de Deus só é feita por aqueles que sofrem. Porque este mundo odeia a vontade de Deus. E o mundo jaz no maligno. Quando você vai fazer a vontade de Deus, sabe qual é a primeira atitude que você tem que ter? Morrer para si mesmo. E isso não é gostoso. Mas aquele que faz a vontade de Deus, Jesus diz o seguinte, pois ele, Deus, deixará essa pessoa completamente satisfeita. Ou essas pessoas completamente satisfeitas. Isto é, realizadas, completas em Deus, em quem elas têm prazer. A vontade de Deus, ela é feita tanto para engrandecer o Pai, como para abençoar as pessoas. É isso. Quando nós fazemos a vontade de Deus neste mundo, nós, primeiramente, exaltamos a Deus. Lembra que Jesus disse? Deixe as pessoas verem a luz que brilha por meio de vocês, por meio de suas obras, para que vendo o que vocês fazem, eles possam também glorificar o Pai de vocês que está no céu. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, primeiramente exaltamos a Deus, isto é, expressamos a sua grandeza. Todo cristão tem que ter isso no coração. Com certeza. Em segundo, abençoamos pessoas, o nosso próximo. E o que é isso? Passamos a expressar a bondade de Deus, a sua graça e a sua generosidade. Nós damos aos outros aquilo que recebemos de Deus. Portanto, para finalizarmos este vídeo, que já está longo, diante de tudo o que vimos, e em poucas palavras, qual deve ser o nosso procedimento nas diferentes situações de nossas vidas? Primeiro, creiamos que Deus está no controle de todas as circunstâncias que envolvem nossas vidas. Ele está no controle de tudo. Segundo, ou melhor, ainda no primeiro, só para lembrá-los, acredite, nada que está acontecendo está longe dos olhos de Deus, aos olhos dele. Ele sabe tudo. Segundo, que reconheçamos e aceitemos o trabalho divino em cada momento de nossas vidas. Ele está trabalhando em situações boas ou más. Terceiro, que tenhamos o forte desejo de sermos, tanto espiritual como moralmente falando, saudáveis, a fim de cooperarmos com os planos de Deus. Todo cristão, ele quer crescer. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Para o quê? Crescer aonde? Na vida espiritual, na vida moral, para ser exemplo. Em quarto, que nós aceitemos e aprendamos a confiar na soberania divina. E, portanto, que a vontade dele se sobreponha à nossa. É isso que nós precisamos aprender também. Aceitar e aprender a confiar na soberania divina. Ele é soberano. Nós nos rendemos a ele. Nós nos submetemos a ele. E ponto final. Não somos mais donos de nós mesmos. Não estamos mais dirigindo nossas vidas. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Olha que desafio. Que cruz, hein? E o cristianismo é fácil? Não é. Em quinto e último lugar, que cumpramos os nossos deveres espirituais, pessoais, profissionais e sociais, sob ou debaixo da direção divina, a fim de glorificá-lo e abençoarmos o nosso próximo. Nós existimos para isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, qualquer situação, até os momentos de grande fragilidade. Você não sabe como orar à vontade de Deus, mas o Espírito intercede para que a sua vida se harmonize com os planos do Senhor e que você possa expressar esses planos seguindo os passos de Jesus. Em vez de você ficar alimentando amargura, tristezas profundas, diga como Jesus: não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Em vez de você ficar pedindo a Deus: onde o Senhor está? Ou então, dizendo a si mesmo: Deus me abandonou? eu não consigo sentir força. Quem é forte? Ninguém. Ele é a nossa força. Comece a agir de acordo com o que você aprende na palavra de Deus. A depressão vai embora e a tristeza muda. Ela cai por baixo da alegria e do prazer de servir a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa estas vidas, Pai, que ouviram esta meditação. O meu desejo é que esta palavra, que esta mensagem, que este ensino invada o coração de cada um e que eles possam reconhecer que é a Tua verdade, que o Senhor nos escolheu e planejou uma vida diferente para nós, os Teus filhos, que nós Te glorifiquemos e abençoemos o nosso próximo com a nossa maneira de viver, com as coisas que temos recebido do Senhor. Pai bendito, que o Senhor dê uma boa semana a cada um e que nós possamos nos reunir em breve. Eu tenho um forte desejo de voltar a me reunir com eles. Mas que nós, antes de tudo, aprendamos as grandes lições que o Senhor está querendo nos ensinar. Que nós sejamos humildes e nos submetamos a Ti. Abençoe estas vidas em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a tua semana e que você possa viver em paz com a tua família. Fique com Deus. Domingo, se Deus quiser.